Começando agora mais uma edição do podcast Folha Notícias, terça-feira, 18 de janeiro de 2022. Direto da redação Folha de Pernambuco, sou o jornalista Germano Rodrigues. Vem comigo! Hoje vamos falar aqui no podcast Folha Notícias sobre a mudança do eleitorado ao longo dos anos. Será que ele mudou, acompanhando hoje em dia a política mais de perto com as redes sociais no dia a dia? Quem vai falar sobre essas mudanças de perfil do eleitorado é o cientista político Elton Gomes. Professor Elton Gomes, tudo bem com o senhor?
Tudo bem, caríssimo Germano Rodrigues. Um forte abraço a você e abraço a todos os ouvintes do podcast.
Obrigado. Professor, o assunto hoje aqui no podcast é bem interessante, né? Por isso que eu convidei o senhor para a gente fazer essa análise. O eleitorado, ele vem mudando em relação ao perfil, à idade e o tempo, né? Hoje estamos em 2022. Se a gente comparar o eleitorado hoje, né, com o eleitorado que elegeu Fernando Henrique Cardoso para presidente, há uma mudança muito brusca, né?
Sem dúvida alguma, caríssimo. Ter passado um considerabilíssimo intervalo de tempo, várias décadas, o perfil demográfico, social, socioeconômico e a própria condição de difusão de informação em uma era de abundância tecnológica transformam o perfil do eleitor brasileiro de maneira bastante considerável. É exemplo do que se processou em outras democracias do mundo. Os cidadãos passaram a ter outras preocupações por conta da mudança da construção contextual e factual na qual eles estavam inseridos. No período em que Fernando Henrique chegou ao poder, depois do sucesso do Plano Real, as grandes questões giravam em torno da estabilização monetária, da luta titânica que o país travou contra a máxima inflação, questões associadas ao tamanho da participação do Estado na economia, uma vez que uma das suas primeiras providências, após ser eleito, foi promover o processo de abertura econômica e de desestatização de setores da economia que outrora eram controlados pelo poder público, como foi o caso do setor telefônico e do setor de mineração, né, que tinha o Estado tinha em sua posse uma grande estatal para a prospecção de minério. A Companhia Vale do Rio Doce também foi privatizada. E nesse intervalo de tempo bastante considerável ao qual nós fazemos referência aqui, o país se consolidou do ponto de vista da sua estabilização monetária. Veio em seguida os governos petistas e pegando o legado positivo de Fernando Henrique Cardoso, sobretudo no que diz respeito ao Plano Real e à Lei de Responsabilidade Fiscal, também se valendo de um momento da economia internacional bastante favorável, propiciado pelo superciclo das commodities, manteve a ortodoxia macroeconômica e ainda adotou as políticas sociais, principalmente as políticas de transferência de renda, como o Bolsa Família. Outras questões culturais passaram a ser muito importantes. O ativismo identitário surgiu e, principalmente, você passou a ter um nível de acesso à informação política propiciado pela redefinição de tempo e espaço da tecnologia informacional como nunca antes houve na história, produzindo tanto a difusão dessa informação política numa pletora de dados à disposição na internet e dentro e fora das redes sociais, mas também gerando discursos dissonantes, teorias conspiratórias, visões ou interpretações extremadas para um lado e para o outro, que são as grandes características de nosso tempo. Uma era, como eu falei, de abundância informacional, em que você tem a produção da informação política descentralizada, distribuída, bastante diferente do período em que Fernando Henrique Cardoso foi presidente da República e dos primeiros governos petistas, nos quais, por exemplo, no processo de escolha dos representantes, era muito forte e, diria até, preponderante a figura do marqueteiro político que se ocupava essencialmente de produzir aqueles guias eleitorais quase hollywoodianos que criavam aquela persona pública dos líderes políticos que eram ofertados no mercado eleitoral. Hoje, não é que isso não exista, mas muitas adequações foram feitas. A cyberpolítica, a cybermilitância, o contato dos líderes com seus eleitores através de suas assessorias movimentando suas redes sociais e também a possibilidade de checar ou de buscar informações a respeito de gastos públicos, a respeito de decisões governamentais prévias e sobre a situação judicial dos políticos, mudou muito a dinâmica na qual se desenvolve a disputa pelo poder, não só no Brasil, como também no mundo. O mesmo pode ser dito, claro, como eu falei, das próprias mudanças societárias, né? Questões ambientais, de raça, de gênero, questões associadas a elementos de natureza, mais propriamente subjetivo, dos valores e crenças dos cidadãos, que, tanto do ponto de vista de uma ideologia neoconservadora mais à direita, como do ponto de vista dessa new left, né, essa nova esquerda identitária, passaram a movimentar fortemente o debate político e ideológico, e declaram um cenário muito diferente dos governos de Fernando Henrique Cardoso ou do primeiro governo Lula.
Professor, o senhor colocou isso tudo em questão, e também tem a tal da modernidade, né? Hoje, o eleitorado, né, é mais jovem também, né, mais antenado, mais por dentro do que acontece no país, porque as redes sociais, elas acabam convivendo conjuntamente com a gente todos os dias, né? O exemplo, se um candidato lá atrás, ele falou, não, eu sou favorável à democracia, não ao preço da gasolina, e hoje o candidato, ele lá no Senado, vamos supor que ele é senador, e voltou ao aumento da gasolina, para o aumento. O eleitorado, ele vai lá na rede social daquele senador, aos 2-3 anos atrás, pega aquele trecho onde ele falava que não iria aumentar o preço, por ele isso era absurdo, e acaba colocando que ele contradisse lá no plenário. Ou seja, as mentiras plantadas lá atrás, elas acabam sendo trazidas de volta e apresentadas aquilo como um ponto negativo do plano de governo daquele candidato, né?
O que acontece com os novos recursos informacionais é que a ideia de memória, né, essa ajuda de memória da qual pode se servir a sociedade civil organizada, os eleitores pensados individualmente ou em grupo, ela é grandemente potencializada, porque você tem condições de resgatar os textos, as falas, os posicionamentos manifestados no plenário ou dos palanques. E uma das grandes características do discurso político é justamente o fato dele ser muito acomodatício, dele mudar conforme as circunstâncias de disputa pelo poder. Isso não é que não fosse percebido antes, principalmente por aqueles mais diretamente envolvidos no processo político-partidário, aqueles que na imprensa acompanhavam a atuação dos políticos, na academia estudavam os fenômenos de poder, ou mesmo aqueles cidadãos mais politizados. Todavia, é muito menor essa capacidade de resgatar as falas dos políticos que se tinha anteriormente daquela que se tem agora. Isso expõe justamente essa ética política diferenciada, para usar aqui uma interpretação própria daquela proposta pelo secretário Florentino, Nicolau Maquiavel, e daquela lógica dos realistas políticos que entendem que os princípios pessoais e muitas vezes até mesmo os princípios éticos e morais se subordinam no discurso dos políticos. Há duas grandes causas que movimentam a atividade daqueles que estão envolvidos na política partidária e nas democracias: chegar ao poder e nele permanecer. Então, discursos como aqueles que foram proferidos pelo ex-presidente Lula, em contextos diversos do que tem agora, ou as posturas do então deputado Bolsonaro, que contrastam com as suas posturas atuais como presidente da República, as recentes declarações de Geraldo Alckmin em favor do ex-presidente Lula, que são contrastadas com os posicionamentos duros que ele manifestava contra o petista quando, por ocasião da sua prisão em 2017, trazem essa incoerência, essa dificuldade que as pessoas têm de compreender como os políticos mudam de postura conforme as circunstâncias. E isso, é claro, coloca mais um desafio do ponto de vista da estratégia argumentativa, da maneira como os políticos se apresentam dentro e fora das redes sociais e como eles procuram manter ativa a sua militância para não perder votos e conquistar novos adeptos, conquistando assim também, né, conseguindo assim também mais simpatizantes e votos por subsequência. Então é alguma coisa que coloca-se como um elemento novo e bastante desafiador para aqueles que estão envolvidos no cálculo político.
Professor, então podemos dizer que o eleitorado hoje ele está mais ciente e ligado no que acontece no seu país e acaba com isso sendo mais exigente, como por exemplo agora essa crise econômica no qual estamos vivendo, esse desgoverno atual, né, que existe. Então, ou seja, o eleitorado está ligado nisso tudo e nas eleições de agora, de 2022, ele vai ser mais atuante e vai cobrar mais?
Não necessariamente, caríssimo Germano. A primeira impressão que se tem é justamente essa, de que com a abundância de informação, os indivíduos estariam mais propensos a cobrar a postura de seus representantes e a ser menos tolerantes com os desvios. Mas é importantíssimo que nós lembremos que junto com esse fenômeno trazido pela redefinição de tempo e espaço da nova tecnologia de informação, veio também aquilo que os cientistas de dados chamam de filtro bolha, ou seja, a dissonância cognitiva, o fato de as pessoas preferirem receber informação e organicamente compartilhar essa informação com desde canais que se alinhem com a sua própria ideologia, visão de mundo, modo de ser e agir, valores e crenças. Assim sendo, mesmo que faticamente se possa colocar incoerências no discurso dos líderes políticos, principalmente no caso dos líderes populistas como Lula da Silva e Bolsonaro, o fato de as pessoas estarem muitas vezes colocadas em bolhas que produzem uma espécie de câmara de eco, né, reproduzindo ideias nas quais elas já acreditam, tornam menos eficaz essa capacidade de fiscalizar a ação dos representantes e de exercer um juízo crítico necessário para o aperfeiçoamento democrático e para a cidadania ativa. De modo que o simples fato das pessoas terem acesso a mais informação não significa que isso necessariamente se traduzirá em um aperfeiçoamento da cultura cívica e da cidadania.
Professor Elton Gomes, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast Folha Notícias, viu?
Eu agradeço, Germano Rodrigues, um forte abraço a você, a sua equipe e a todos os ouvintes do podcast Folha Notícias.
Muito obrigado, professor. Você usa o aplicativo Telegram? Sabia que com ele você pode ficar antenado nas notícias do jornal Folha de Pernambuco e receber ainda os boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos? Chega ao fim mais uma edição do podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? Basta você acessar os aplicativos de áudio, Deezer, SoundCloud ou Spotify e buscar pelo canal Podcast Folha de Pernambuco. Eu sou o jornalista Germano Rodrigues, responsável da produção e apresentação deste podcast. Na edição, Anderson Ricardo e Alan Dias. Na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues. E na Editoria Geral de Jornalismo, Leuza Santos. Forte abraço, amanhã tem mais.